Falando de Livros.
Agora são 9h18 e eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com Antônio Barreto, ele que é de Passos, mas já é de Belo Horizonte faz tempo. Escritor, poeta, já bastante conhecido no mundo das literaturas, da palavra, foi engraxate, trocador, vendedor de verdura, de picolé, de pirulito, de revista, datilógrafo, foi apaixonado por uma bailarina de circo e... cortando isso para a literatura, já ganhou muitos prêmios importantes. A gente já conversou aqui sobre vários livros que lhe deram prêmios. Por exemplo, O Papagaio de Van Gogh. A gente falou também sobre a Orquestra Bichofônica, sobre Lua no Varal, Isca de Peixe é Pássaro na Gaiola. Todos são títulos de livros do Barreto. E mais recentemente, a gente conversou sobre o livro Centro, um livro que faz parte da coleção BH, A Cidade de Cada Um, publicado pela Conceito Editorial. Hoje a gente vai falar de outro livro que tem a ver com essa bailarina que o Barreto se apaixonou quando era criança ainda. A gente que está na Semana das Crianças. A Noite é um Circo Sem Lona, livro que vai ser lançado amanhã na Livraria Quixote, publicado pela editora RHJ. Bom dia, Barreto!
Bom dia, Rosalie! E aí, tudo bem, nossa... princesa das ondas radiais e poligonais de Minas Gerais.
A coisa saiu aí, esse livro, por causa dessa paixão sua pela bailarina do circo, não é, Barreto?
Olha, na verdade não era exatamente uma bailarina, era uma trapezista.
É mais ou menos.
E o engraçado é o seguinte, era uma trapezista russa. É. Tinha chegado com o chamado Circo Nacional de Moscou. Todo circo que chegava em Passos, na época, eu devia ter lá os 13 para 14 anos, aquela fase da pré-adolescência, dos amores platônicos e tal. E todo circo que chegava em Passos, era armado ao lado da minha casa. O meu pai tinha lá um terreno muito, muito grande e tal, que a gente chamava de pastinho, e ele cedia esse terreno para todos os circos que chegavam. E com isso também, quer dizer, a minha família tinha direito a uma permanente, que era uma espécie de ingresso.
A cativa, né?
Exatamente, que dava direito a gente a ir ver todos os espetáculos e de graça. E eu, então, não perdia um, né? E o circo, então, entrou na minha vida já logo nessa fase, dessa idade aí. Uhum. E um belo dia chegou o tal Circo Nacional de Moscou, e dele veio a trapezista chamada Yelena Ekaterina Kamienska, nunca me esqueci do nome dela. E ela falando russo. Então, para mim, que já era, sei lá, um menino...
Que aquilo já era russo mesmo.
Eu já tinha mania de colecionar palavras de dicionário, eu recortava palavras e ficava pondo no varalzinho no meu quarto para decorar. E tinha mania também de criar neologismo, essas coisas. Então, eu via a menina falando russo, pronto, me apaixonei de cara, mesmo sem entender nada do que ela falava. E nisso ficou aquela coisa, quando eu vinha da escola, eu ia lá para o circo, ver lá os ensaios, e ela lá no trapézio. Só que esses treinamentos, eles ocorriam à tarde, eu estudava pela manhã, e toda a tarde praticamente eu passava lá vendo esses treinamentos dela com o pai dela, que era o dono do circo, e que era também o trapezista-chefe, vamos dizer assim.
Uhum.
E eu ficava ali, depois ela saía e vinha conversar comigo e falando russo. E eu respondendo numa língua que até hoje eu não sei qual é. E aquilo era uma delícia. E a gente ficava olhando para a cara do outro e morrendo de rir. Era uma coisa bem assim, bem poética também, né?
Mas a comunicação se dava entre vocês.
É, né? Claro. É uma coisa meio assim de magia já. Sabe, assim, talvez uma coisa já de poesia nisso, havia algo já de poético
das
nisso,
coisas,
né?
Palavrais de, que
eu sei. Exatamente, por isso eu até brinco.
Os malabarismos palavrais.
Numa espécie de trapezista palavral, né?
Uhum.
E aí, com isso, lá um belo dia, eu tive que ir para Ribeirão Preto para fazer uma operação de amígdala. Fiquei lá uma semana. Quando eu voltei, o circo já tinha ido embora.
Nossa,
e a Yelena
que
tinha
paixão.
Ido embora com o circo. Pronto, aí foi o maior desespero da minha vida, né? E agora, eu apaixonado por ela, aquela coisa toda de ficar à noite sonhando, e daí vem essa metáfora, o meu circo ficou sem lona, de repente, né?
Claro, é verdade.
A lona do meu circo.
E sobrou a lua, né, para contestar e para dialogar com você.
É, pois talvez eu tenha, sei lá, dizem que eu sou poeta, eu na verdade não considero mais, é um aprendiz, né? Mas o engraçado, ô Rosália, olha pra você ver, e já velho, eu descubro que esse Circo Nacional de Moscou, na verdade, ele nunca existiu, ele era um circo pirata.
Uhum.
O verdadeiro circo de Moscou é aquele circo de como é que chama assim, desse pessoal que anda no gelo, de patins.
Sim, é verdade.
Eles são todos os artistas desse circo, eles são artistas do gelo. Esse que é o Circo de Moscou. Sim. O Nacional de Moscou, na verdade, ele era um circo pirata que corria aí
aqui
pelo Brasil.
Aqui dos trópicos, né?
Sabe, aquele circinho mambembe, tinha lá todos os, né, os palhaços, os engolidores de espada.
Sim, de fogo.
Os trapezistas e tudo mais, e tinha até bichos também, eu lembro que tinha urso, tinha elefante, aquela coisa toda. Só que o circo, ele era brasileiro mesmo, era um circo mambembe. E eu, na verdade, me apaixonei por uma trapezista russa, que não era russa coisa nenhuma.
Mas falava russo, né?
Falava russo, que não era russo também. É lógico que ela fingia que falava russo, né?
Pois é.
E acho que dessa magia aí é que deve ter detonado todo o meu processo, digamos assim, de insight, para escrever esse livro, só que na forma de poema. Mas eu pretendo ainda escrever essa história que eu acabei de contar,
uh-huh,
em prosa, porque sim, eu acho que dá aí, talvez, quem sabe, uma novela.
Uma prosa. Né? Agora, esse livro, Barreto, é de pura poesia, né? Os personagens são inquietos, essa trupe do circo que você traz pra gente, né? E essas inquietações são inquietações do poeta que sonha, que imagina, que pergunta, que fala, que contesta e que convida o leitor a pensar e a sonhar. É também filosofia, né, Barreto?
Ô, você sabe que eu acho até que eu até me meti aí a ser filósofo, a pseudo-filósofo, né?
É
porque
filósofo,
eu acho
a gente
que usar
pensa
essa estruturação, usando os chamados verbos de dizer, ou verbo de sende, né?
Uhum.
Que é tipo assim, o
declarou,
o circo à noite no chão, falou o palhaço ao poeta,
anunciou,
né?
Anunciou,
aí depois, onde a lua é equilibrista, emendou o domador.
Exato.
Mas ele é muito grandão, reclamou o trapezista.
Sim.
Né? Mas eu acho pequenino, retrucou o diretor. Para mim dá pouco dinheiro, protestou o bilheteiro. Quer dizer, aí esses personagens, todos, eles vão entrando em cena através desses verbos de dizer.
Sim.
E acho que isso aí, pelo menos foi a minha tentativa, que leva a instaurar dentro desse clima essa indagação, né, que no fundo não deixa de ser a grande indagação do ser humano, né? A gente está o tempo todo se perguntando, ao mesmo tempo a gente está se respondendo também algumas coisas e tentando perguntar e responder aos outros em relação aos outros, né? E nem sempre a gente ouve as respostas que a gente queria e nem sempre a gente sabe quais as perguntas exatas que a gente deveria fazer, né?
A gente está sempre perguntando, né?
A gente está se perguntando o tempo todo, né? E eu acho que isso aí é a grande magia da vida mesmo. As perguntas são mais importantes do que as respostas.
E
né?
Que os poetas trazem pra gente de uma maneira muito bonita, né? Nesse livro você junta artista de circo, os bichos da mata, as palavras e assim arranjadas, só porque tem uma plateia, né, gente que aprecia.
Exato. Eu acho que aí, no caso, por exemplo, eu costumo fazer uma brincadeira, quer dizer, que na verdade é o seguinte, sem a plateia o circo não existe. Assim como sem o leitor, o livro também não existe.
Então,
né?
O palhaço diz. O poeta precisa de leitor.
Eu sou palhaço palavrão. Eu sempre fico brincando com as palavras. Acho que é isso assim que me faz, entre aspas, assim, vestir essa carapuça de escritor. É por causa dessa brincadeira. Eu acho que, na verdade, assim, a arte, seja ela qual seja, ela... Claro que há uma determinada arte que ela deve de ter um certo compromisso, digamos, social.
Sim.
No sentido de tentar mudar alguma coisa errada, não é? Que a sociedade em determinada época está vivendo.
Ou da natureza das gentes, né? Ou da natureza das gentes, as gentes, tudo. A gente é um ser imperfeito, né?
Exatamente, né? E eu, agora eu, assim, às vezes também eu costumo, porque como eu escrevo vários gêneros, né? Como eu já te falei uma outra vez, eu sou um geminiano típico, né? Eu adoro ficar transitando de um gênero para o outro, porque tudo para mim é um desafio. Ou é uma descoberta, ou é uma procura. E aí eu acho que de vez em quando eu saio de uma, digamos, de uma literatura um pouco mais compromissada com o social, com o dia a dia, com a minha história, no meu tempo, e vou para uma literatura, digamos assim, um pouco mais alegre, né? Um pouco mais, assim, de lazer. Mas mesmo assim, eu não sei, eu não sou crítico e nem gostaria de ser crítico da minha própria obra, mas eu acho que nesse livro aí, com essa pegada meio quase que filosófica, eu acho que eu estou botando dentro de algumas feridas também. Claro que metaforicamente, né?
Claro.
Porque
claro.
O circo, na verdade, também, ele pode ser encarado metaforicamente como uma, sabe, quer dizer, como se eu estivesse falando também a respeito de determinados circos que nos rodeiam durante a vida.
E vivemos num circo, né, Barreto?
E nós vivemos num circo, né?
Nós estamos vivendo hoje, nesse momento,
um circo político.
Nós estamos num circo completo, total, todo mundo tem razão.
Palhaços para todo lado, quer dizer, o pior é que quando são esses palhaços que fazem o mal, né?
Pois é.
E só nos tiram lágrimas, né? E não nos deixam sorrir para a vida, né?
Agora, então, Barreto, deixa eu te falar...
Principalmente no Congresso Nacional.
Sim, sim, é verdade. Mudando de assunto...
Não é só o Tiririca, não. Está lotado de palhaço.
É, e o Tiririca talvez seja o menos palhaço deles, né?
É, exatamente, se você pensar bem, né?
É.
E aqui eu me lembro de alguns anos atrás, sei lá, 12 anos atrás, se não me engano, me lembro de um palhaço muito famoso, né, chamado Carequinha, não sei se você já ouviu falar.
Sim, lembro do Carequinha.
E ele é uma delícia, né? E olha pra você ver, o Carequinha, 12, 13 anos atrás, ele se candidatou até para vereador lá na cidade de Bauru, mas não conseguiu ser eleito, pra ver que ironia, né?
Uhum.
E o Tiririca hoje é eleito, então, se não me engano, o mais eleito do Brasil.
Porque o Tiririca é um palhaço midiático.
Ele é midiático, exatamente.
E o Carequinha não, era um palhaço de jornal, de folhetim de cidade do interior. Talvez seja aí essa a diferença.
Exatamente, muito bem observado.
Agora, Barreto... É, voltando, a gente está na Semana da Criança. O seu livro é para criança, mas para criança de toda idade. E aí, quando você, o palhaço faz o convite que o poeta precisa de um leitor, fica o convite também do adulto ler para uma criança, né?
Ah, sim, eu acho isso
importante. E descobrir ou de manter a sua criança dentro.
É, eu acho isso, assim, uma coisa muito importante, sabe? Assim, a minha filha, que hoje já tem 35 anos, e é pediatra, cuida de criança também, e tem uma filha, que é minha netinha, quer dizer, até hoje a gente tem esse hábito, né, de ler e tal. E às vezes até eu leio até algumas coisas, assim, por telefone e tal, mas o legal mesmo, que eu acho que os pais devem fazer... mesmo quando não há tempo de ler e tal, mas é colocar o livro na mão da criança, deixar ela morder o livro, rasgar o livro se quiser, não deixar com que o livro vire um objeto estranho, um objeto proibido, né?
Uhum.
Eu acho que é um objeto que deve de fazer parte do dia a dia da criança, desde quando ela nasce, sabe?
Então,
e não ficar escondendo isso também, ou então falar, agora não vai ler, não vai ler. Deixa, espalha e deixa ela ler. Porque eu tenho certeza absoluta que essa criança vai se transformar futuramente num leitor, assim, em potencial, sabe?
Claro.
E no caso específico desse livro aí, A Noite é um Circo Sem Lona, eu acho que essa estratégia do pergunta e responde, um personagem faz uma pergunta, o outro responde, entra em cena e ao mesmo tempo quase outro vai saindo, deixando espaço para outro.
Uhum.
Eu acho que uma jogada dessa num processo de leitura de um pai ou de uma mãe para seu filho ou sua filha, eu acho que isso aí causa uma curiosidade imensa, tá?
Claro.
Eu digo isso porque eu já testei isso com sobrinhos e tal. Aí eles ficam com os olhinhos brilhando, né? Aí, é claro, aí você faz algum suspense. E agora? Quem será que vai entrar em cena? Quem vai responder isso? Quem será que vai perguntar vai fazer a próxima pergunta. E por aí vai. Quer dizer, eu acho que esse sacrifício...
Numa sala de aula cheia de criança, cada criança pode ser um personagem desses, né?
Exato, pois é.
Cada um pode se imaginar,
né? Não precisa nem de haver, digamos, uma espécie de teatrinho com fantasias, etc., que seria até o ideal, né? No caso de um trabalho, por exemplo, em sala de aula, eu acho que o livro tem uma pegada muito boa para isso, né? Uhum. Pode ser coisa assim, feita apenas com a leitura própria, né? Faz-se um ciclo, junta-se as carteiras, faz-se um ciclo numa sala de aula, um vai perguntando, o outro vai respondendo, mas talvez assim, aleatoriamente, sem haver uma marcação teatral, sabe? Esse elemento surpresa também, eu acho que é muito legal, né?
Claro.
Bem pra criança, né? Porque causa um pouco de suspense também, né?
Ô, Barreto, a Laurinha, sua neta, que bate no seu joelho e fala, era uma vez, não é?
É incrível, né? Ela adora ouvir histórias, né? A mãe dela conta muita história pra ela. Uhum. E eu também, que ela mora lá em Varginha. Uhum. Eu até costumo dizer assim pra minha filha, a Larissa, que é médica lá, e ela cuida de crianças também. Eu falo assim, a Lara foi pra Varginha pra cuidar dos ETzinhos, né? E aí arrumou uma ETzinha por lá também, que a Laurinha nasceu lá em Varginha. Mas é incrível, assim, desde que ela, bem pequenininha, agora ela está com 2 anos e meio, quase, ela puxa a minha perna, ou puxa a saia da mãe dela, já vem assim, era uma vez, aí faz aquela, sabe, aquele alongado.
Sim, claro.
Isso é uma delícia, né? Quer dizer, isso aí já é a senha para que ela quer ouvir uma história. Ou então, às vezes, ela usa uma outra expressão que é assim, e aí, sabe assim, aí?
Uhum.
E aí ela dá uma puxadinha na barra do Zagal, assim, mas, cara, você vai lá, pega o livro e vai ler para ela.
E aí tá chegando um personagem novo, né?
Tá chegando um personagem
então,
novo,
então,
né?
Tá chegando um livro novo nas livrarias, já pode ser encontrado, não pode?
Pode,
a gente vai lançar.
Ele já tá, olha, eu já estou com certeza que lá na Quixote mesmo, ele chegou lá ontem, sabe, que o livro está acabando de sair, quase que dele, né? Que tá acabando de ser distribuído. Possivelmente ainda tem alguma livraria, outra que não tem ainda, hoje, talvez, não sei. Mas lá na Quixote eu tenho certeza que já está lá.
Então, e o lançamento vai acontecer amanhã com sua presença e vários amigos.
Eu imagino que sim, viu? Parece que tem uma turma boa que vai lá. Pelo menos assim, pelo Facebook, pelos e-mails, a gente está tendo um retorno muito legal aqui. E tem vários amigos que eu fiz pelo Face mais recentemente, que eu não conheço ainda e tal.
Uhum,
amigos
bom.
E amigas, né?
Sim.
E que, aliás, é uma ferramenta incrível, né? Que a gente conhece
verdade.
Muita gente boa, né?
Uhum.
E estão falando que vão lá e tal. E a Quixote é o seguinte, é lá na Fernandes Torinho 274, lá na Savassi.
A partir das 11 da manhã.
Ah, isso, entre 11 e 14 horas.
Tá, a gente não falou, Barreto, do um componente super importante do livro, que são as ilustrações da Suriara Bernardi.
Pois é, menina.
Que é lindo esse trabalho dela, né?
Que lindo ficou, né? A Suriara deu show de bola. É isso que eu te falo, assim, que às vezes, porque assim, eu sou um cara que eu nunca fico dando muito pitaco pro ilustrador dos meus textos, não, tá?
Sim.
Aliás, assim, nunca não, é nunca mesmo, assim. Eu entrego o texto para a editora e a editora que escolhe o ilustrador ou o projetista gráfico, vê lá o que vai fazer, etc, etc. E eu gosto que o ilustrador ou o projetista gráfico, ele próprio se encarregue de fazer essa releitura dele, sabe? Eu gosto que ele fique com toda a liberdade possível. E não é que a Suriara, com quem eu já tinha trabalhado num outro livro que saiu pela editora Lê, no finalzinho do ano passado, eu já tinha ficado meio espantado com essa...
A pegada dela,
com essa,
né?
Pegada dela, essa pegada imagética, vamos chamar assim, né?
Sim.
Então, nesse livro lá, que se chamava Um Sapo na Barriga, se chama, né? Ainda, quer dizer, o livro já está pelas livrarias e também, não é tão velho, ele é do ano passado.
Sim.
E lá nesse livro a Suriara já havia me surpreendido, sabe? E agora, quando eu chego lá no Rafael, lá da RHJ, ele pega e fala assim, olha, Eu resolvi a deixar tudo na mão da Suriara aqui, que o seu livro, o texto originalmente, eu acho que ele não passaria aí, sei lá, de umas 12 páginas. E ele colocou um livro com 56 páginas para a Suriara deitar e rolar nas ilustrações.
Que
então
bom,
ficou lindo, acho que ficou uma pequena obra de arte, sabe?
Uhum, é verdade.
E eu acho assim, e é bom que se diga isso, né? Ela é uma designer também, web designer. Ela já trabalhou muito assim nessas revistas dirigidas ao público juvenil, mais para as meninas.
Sim.
Sabe aquelas revistas da editora Abril, lá,
uhum.
né? A Capricho e tal.
Sim.
Ela já tem essa experiência de domínio imagético desse público-alvo. Já trabalhou com desenho animado. Quer dizer, ela tem, apesar de ser jovem ainda, 20, 25, 26 anos, eu acho. E ela agora, ela é de Goiânia, né?
Sim,
e ela está agora dando aula aqui na UFMG. E...
Uhum.
E apesar de ser jovem, ela tem, no meu modo de entender, que eu não sou assim especialista no assunto, mas tem um pouquinho de olho para isso, eu acho que é uma das grandes ilustradoras que estão pintando no Brasil.
Verdade.
Atualmente, sabe?
Bom, então é o seguinte, amanhã a gente está lá para poder... Eu já tenho meu autógrafo, viu, Barreto? Não vou precisar de entrar na fila dessa vez.
Mas
eu vou lá amanhã te dar um abraço.
Obrigado, querido.
E o convite é para todo mundo, né?
Para todo mundo que... Eu até costumo dizer assim, olha aí, para todo mundo que não perdeu a infância ainda, né?
É, eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, não.
É, para as crianças, as criancinhas, os anjos e os marmanjos.
Isso, muito bom, Barreto.
Todo mundo que não perdeu a infância.
Um grande abraço para você, né? Até amanhã. Sucesso! A noite é um circo sem lona, Barreto.
Obrigado, querido.
Grande beijo.
Um abração para você também, viu?
Tchau. Conversei com o Antônio Barreto, ele que está lançando mais um livro amanhã na Livraria Quixote, a partir das 11 da manhã. A Livraria Quixote fica na rua Fernandes Tourinho 274, lá na Savassi. O livro se chama A Noite é um Circo Sem Lona. O lançamento é da editora RHJ.
Falando de livros.